Nossos trabalhos. Queria confirmar-vos que já está combinado com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária para as 15h30. Sim, 15h30 em vez de 15 horas, porque se tem verificado que depois há um intervalo, enfim, que também serve para as pessoas tratarem de alguns assuntos ou poderem fazer outras coisas, mas de qualquer maneira pareceu-me melhor ficar para as 15h30. Senhor Professor, muitíssimo obrigado por ter acedido em tão curto prazo a vir junto de nós dar-nos o seu contributo para os nossos trabalhos. O seu nome foi-nos sugerido pelo professor Faria Costa, aqui numa audição que aqui houve, como sendo um estudioso destas questões e tendo um observatório que funciona junto da Universidade do Porto, que se tem dedicado ao estudo destas questões da corrupção e da criminalidade económica em geral. Nós temos, como tive a ocasião de lhe dizer, um objetivo muito prático e concreto nesta comissão, mas o que também não significa que não possamos ouvir as pessoas que se têm debruçado sobre esta matéria de uma forma mais teórica, que nos poderão dar, muitas vezes, contributos muito úteis, como aliás já foi o caso noutras audições e será certamente o seu caso. Sem perder mais tempo, com os renovados agradecimentos pela sua disponibilidade, dava-lhe a palavra para uma primeira intervenção, a que seguirão depois um diálogo com os senhores deputados. Muitíssimo obrigado. Tem a palavra o Sr. Professor Carlos Pimenta.
Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui presente e de podermos conversar um bocado sobre isso. Normalmente o professor universitário é encarado como teórico, vem dizer, e fui transmitir, e foi esta a mensagem. De facto, eu procuraria ser o mais direto possível e, sobretudo, reservar mais para o debate, tentar esclarecer aquilo em que eu souber as coisas. Obviamente que eu estou aqui, de facto, por esse tipo de atividade anterior que houve, e, portanto, eu gostaria de muito rapidamente situar o que é que tem sido feito na Universidade do Porto à volta da questão da fraude, não especificamente da corrupção, mas da fraude em geral e com particular destaque para a fraude económica ou financeira, e que começou no ano 2007. Em 2007 nós resolvemos arrancar e primeiro preparar um curso que foi pioneiro na Europa e continua a ser, que era um curso, uma pós-graduação em gestão de fraude. Esta pós-graduação em gestão de fraude visava sobretudo encontrar medidas para a prevenção e a detecção da fraude, sobretudo a nível das empresas, mas de alguma forma extensível a todas as instituições. Fizemos uma primeira edição do curso, está agora a acabar a segunda edição e procurámos que esse curso fosse muito virado exatamente para a prática. É um curso que tem 270 horas de aulas presenciais, portanto é um curso duro, digamos assim, normalmente para pessoas que estão a trabalhar, que têm um emprego. Esse curso estendeu-se durante um ano, e este ainda está a estender-se durante um ano, e depois, pelo menos, pressupõe-se que haverá um tempo igual de estudo por parte dos próprios. Foi um curso em que os professores eram essencialmente portugueses, mas também ingleses e americanos, e com várias formações. Muitos eram académicos, outros eram pessoas que trabalhavam em empresas, ou dirigentes de empresas, ou especializados na análise de risco a nível das empresas, ou algo semelhante, e tivemos uma colaboração muito importante da parte da Polícia Judiciária, que garantiu também uma parte do curso. E, portanto, e era um curso que nós procurámos, quer dizer, a nossa lógica é de que hoje, para investigar as fraudes, nomeadamente as fraudes económico-financeiras, em que atinge frequentemente uma complexidade extremamente grande, nós temos que ter pessoas com uma formação multidisciplinar. E, portanto, o curso teve a colaboração de pessoas da economia, da gestão, do direito, da psicologia, da criminologia, da matemática, da informática, da segurança dos sistemas informáticos, etc. E, portanto, foi um pouco o tentar criar esta nova figura, que é o especialista em detecção e prevenção de fraude, que é típico já nos países anglo-saxónicos, e nomeadamente nos Estados Unidos, mas que em Portugal não existia e na Europa ainda é relativamente raro. E, neste momento, podemos dizer que temos 50 quadros altamente preparados, todos eles eram licenciados, altamente preparados na detecção e prevenção de fraude, alguns deles com certificação já a nível internacional pela Associação, exatamente dos especialistas em detecção de fraude nos Estados Unidos, a CFE. Portanto, esta é uma das razões, provavelmente porque estarei aqui, e uma outra foi depois, na sequência disto, a criarmos um observatório de economia e gestão de fraude na Universidade do Porto, mais concretamente na Faculdade de Economia, em que o objetivo é exatamente fazer investigação e, sobretudo, investigação aplicada conjuntamente com empresas e outras instituições na área das questões da fraude. Eu depois deixarei aqui ao Sr. Presidente documento com uma síntese, digamos assim, dessas nossas atividades que estão num site. Gostaria também de dizer que a minha formação é de economista, sempre fui economista, e isto significa que tenho alguma dificuldade, se quisermos, ao nível da interpretação das leis e da leitura das leis e, sobretudo, de as ler como um jurista, apesar de trabalhar com eles no observatório e, portanto, é outro tipo de vistas. Ora bem, passando, digamos assim, às questões substantivas e tentando ser bastante sintético, aquilo que nos tem ocupado, como eu disse, tem sido a questão da fraude em geral. A fraude no sentido de comportamento dissimulado, no sentido de obter determinado tipo de vantagens e que assume vantagens normalmente patrimoniais quando estamos a falar em fraudes económico-financeiras. E, portanto, para nós a corrupção, de que não temos tratado muito especificamente, é um dos tipos de fraude que aparece, nomeadamente ao nível das empresas. A outra área em que nós temos trabalhado, porque consideramos que é outra face da mesma moeda, é a questão da economia não registada, nomeadamente a economia não registada em Portugal, porque é essa que nos interessa particularmente. Ultimamente, também temos colaborado no sentido e temos estado empenhados na criação do capítulo da transparência internacional, mas como já sei que o Luís de Sousa vai estar presente também, não merece a pena, ele é o porta-voz e está muito mais bem dentro do assunto. E, portanto, o que eu gostaria era um pouco falar destas duas áreas e depois ir um pouco para a corrupção e, enfim, lançar algumas pistas de sugestão. E começaria para a questão da economia não registada. Nós temos, sempre que ouvimos uma discussão sobre o PIB. O PIB, isto é, aquilo que foi registado na contabilidade nacional. E admitimos que aquilo é a atividade do país e é através daquilo que analisamos toda a nossa situação. Ora, o que de facto acontece é de que há uma economia, uns chamam paralelo, outros sombra, etc., que engloba três grandes fatias, se quisermos. Uma primeira grande fatia é todo um conjunto de atividades que não passam pela contabilidade nacional como forma de fuga ao fisco, como objetivo fundamental, é isso que normalmente na terminologia da OCDE é designado pela economia subterrânea. Depois, uma segunda atividade, que são um conjunto de atividades, por qualquer razão, que são ilegais, e que vai desde as questões da droga que nós conhecemos, ao tráfico humano, enfim, ao armamento, mercenários, a órgãos humanos, a espécies em extinção, etc., e em que um dos grandes negócios atualmente são coisas relacionadas com as questões ecológicas. E depois temos a economia informal, que muitas vezes é assumida como o piscato, o plurimprego, o tentar safar-se, etc., mas que hoje assume em muitas circunstâncias já um caráter transnacional e ligado a outro tipo de atividade bem mais complicada. Ora bem, e aqui vai, digamos, o primeiro alerta. É que quando estamos a falar da economia não registada, apesar de todas as dificuldades de quantificação destas coisas, a estimativa é de que em Portugal a economia não registada é 22% do PIB. 22% do PIB é uma verba extremamente significativa. É uma verba que, em termos absolutos, é extremamente relevante. Se quisermos, em termos comparativos, temos como extremos os Estados Unidos com 8,4% do PIB e a Geórgia com 68%. No conjunto dos nossos parceiros da OCDE, são 16,3% na OCDE. E, portanto, quando estamos, é preciso ter em conta que quando estamos a falar a economia não registada, há todo um conjunto de atividades que lhes estão estreitamente interligadas e que é preciso ter atenção. Em primeiro lugar, a questão logo da fraude fiscal e da fuga aos impostos por diversas vias. Em segundo lugar, porque muitas dessas atividades da economia não registada são ilegais, criminosas, com consequências extremamente grandes, com uma estreita ligação às máfias e ao poder económico, portanto, uma ligação entre as máfias e o poder económico. E, em terceiro lugar, se há economia não registada, há, inevitavelmente, fenómenos de branqueamento de capitais, quiçá ligados a ações terroristas ou ao financiamento de ações terroristas. E, portanto, não podemos ficar, digamos, um pouco indiferentes ao facto de 22% do PIB, além do PIB oficial, haver mais 22% que estão ligadas a esta economia não registada. E nós temos aqui também documentos em relação a isso, quantificações, e uma das nossas preocupações neste momento é conseguirmos fazer quantificações da economia não registada por regiões do país e da Europa, porque nos parece, e isto tem que ver depois com o nosso tema, que onde houver mais intensa economia não registada, também há condições, há maior probabilidade de termos situações de fraude e situações de corrupção e de branqueamento de capitais. E, portanto, este é o primeiro número que eu vos deixaria, porque me parece que é preocupante quando falamos neste tipo de temáticas. A segunda questão tem que ver, mais especificamente, com a fraude. Nós, normalmente, quando falamos da fraude, assumimos duas grandes categorias de fraude. A fraude ocupacional, que, no fundo, grosso modo, podemos dizer que é a fraude contra as instituições, feita por funcionários, por fornecedores, por clientes, etc., portanto, contra a própria instituição. É esta que normalmente é mais fácil de trabalhar e de fazer quantificações e de analisar. E depois a fraude organizacional, isto é, já a fraude que tem que ver com a própria fraude das próprias instituições, das próprias empresas, que normalmente são muito mais difíceis para nós de detectar, penso que é um problema relativamente geral. E, portanto, nós trabalhamos sobretudo em relação à fraude ocupacional, isto é, à fraude contra as instituições. Ora bem, quando nós falamos na fraude ocupacional, é normal fazer referência a um esquema que eu também tenho aqui para deixar, e que é, digamos, um esquema em que procura-se agrupar todo o tipo de fraude e tipificar todo o tipo de fraude, e há, sobretudo, três, normalmente nesta árvore da fraude, como nós chamamos, há três grandes grupos de fraude. É uma fraude que é a apropriação indevida de ativos, portanto, uma apropriação de bens da instituição, ou que chegou a entrar na empresa ou que não chegou sequer a entrar na empresa. são os relatórios de contas fraudulentos, portanto as manipulações da contabilidade que podem ser autónomas ou podem estar ligadas a esta apropriação indevida de ativos e os esquemas de corrupção diversos ligados também com esta questão. Ora bem, aqui vem um outro número que nos preocupa. É que, segundo os cálculos que nós fizemos, a fraude ocupacional em Portugal representará 10% do volume de vendas das empresas. Isto é, há 10% do volume de vendas das empresas que ou é desviado ou não é registado na contabilidade, portanto, que não, acaba por não entrar na própria empresa ou nas instituições em geral. E, portanto, nós também aqui consideramos que estamos perante um número extremamente grave e que, mais que não seja do ponto de vista estritamente empresarial, é um bom negócio para as instituições preverem e detectarem a fraude. E, portanto, insisto, 10% do volume de vendas é um número altamente preocupante em termos do que significa toda esta questão da fraude. Portanto, esta seria a segunda questão. Portanto, os números sobre a economia não registada, os números sobre a questão da fraude ocupacional, estritamente ocupacional, e agora diria alguma coisa, embora não seja a área que nós de facto mais trabalhamos, sobre a questão estritamente da corrupção. Há dois aspectos que eu creio que não merece a pena grandes reflexões sobre ela, creio que é relativamente conhecido de todos, é que a corrupção tem efeitos altamente perniciosos e isso são perfeitamente quantificáveis. Nós, num trabalho que também deixaremos, fazemos um inventário das consequências da fraude, desde as questões do desenvolvimento económico, do investimento estrangeiro, até da própria especialização profissional e das opções dos jovens em termos de carreiras profissionais, etc., que mostra que a corrupção é não só em si grave do ponto de vista ético e económico, mas depois tem consequências em cadeia extremamente grandes. Por outro lado, também é inegável que a corrupção é altamente contagiosa. É um fenómeno que se propaga, tipo vírus, e sobretudo propaga-se pela percepção de que há corrupção. O ser visível e notório de que há corrupção impulsiona automaticamente novas formas de corrupção e, portanto, isto significa que quanto mais figuras públicas estão envolvidas nos atos de corrupção, mais consequências têm em termos dessa percepção e depois da sua propagação. É curioso que, inclusive, talvez não se aplique a Portugal, que está aqui num canto da Europa, mas este fenómeno da corrupção, inclusive, está quantificado e medido, que tem repercussões em cadeia entre países. Portanto, um país corrupto, há tendência a propagar-se pelos países vizinhos esses fenómenos de corrupção. Depois, uma questão com que nós temos defrontado frequentemente é de que, quando tratamos das questões da corrupção, há a necessidade de termos uma leitura sistémica do problema, isto é, não considerar apenas o fenómeno da corrupção, mas interligar com muitos outros fenómenos com que se interseciona. Por exemplo, eu vou pôr apenas aqui dois exemplos. Todos nós sabemos que criar dificuldades para resolver um problema é uma forma de vender serviços, digamos assim, para facilitar. E, portanto, em princípio, é extremamente positivo todo o processo de simplificação administrativa e todo o processo, utilizando os meios informáticos, da utilização dos meios informáticos para tornar as coisas mais céleres e resolver esse tipo de dificuldades. Mas, frequentemente, o que nós assistimos hoje é o que um advogado numa conferência chamava o messianismo informático. E, portanto, uma crença de que a utilização da informática pode resolver todo este tipo de problemas. Isto associado a um outro aspecto, é que começa-se a pensar em informática sem se pegar por aquilo que é mais importante do ponto de vista da fraude, que é as questões da segurança ligadas ao sistema informático. Quer dizer, eu crio um sistema de simplificação de um procedimento, mas eu devo começar por estudar exatamente se essa informatização vai ou não, inclusive, criar outras possibilidades de fraude, não estou a falar especificamente de corrupção, mas de fraude em geral. E, portanto, aquilo que é vital nestes processos de simplificação, sobretudo quando se utiliza a informática, é o terem atenção de que o núcleo central não é a página web bonita ou a simplificação, é a segurança que existe na utilização desses meios mais expeditos. Outro aspecto é de que muitas vezes nós discutimos internamente, ao nível de cada um dos países, a questão do combate à fraude, mas quando estamos a falar disto não podemos ignorar a outra face da mesma moeda, que é a existência de offshores e tornar extremamente opaco qualquer tipo de investigação ou detecção de determinado tipo de recursos. Não é? Provavelmente um dos países que tem maior número de offshores, que é o Reino Unido, não terá esta dificuldade, mas quem estiver fora de lá, obviamente que os offshores são um instrumento e, portanto, podemos, a nível de um país, estar a falar e combater a fraude, mas depois as regras internacionais levam à existência destas estruturas que dificultam esse combate. E daí nós insistirmos muito em que, de facto, há necessidade de uma leitura sistémica, uma leitura que integre todos estes diversos aspectos. Um terceiro ponto muito bravo, é que normalmente quando se fala em corrupção vem muito à mente o setor público, mas obviamente que a corrupção é um fenómeno extensivo ao setor privado, com características próprias, etc., mas obviamente que também, e nós ao tratarmos da fraude, defrontamos com esta corrupção, quer no setor público, quer no setor privado. Por outro lado, nós pensamos que muitas vezes esta questão da corrupção está, e da fraude em geral, está fortemente ligada à existência de conflitos de interesse. Isto é, sempre que há uma situação de conflitos de interesse, que o indivíduo, por exemplo, exerce determinadas funções, mas que simultaneamente tem um pé noutro tipo de funções, sempre que há conflitos de interesse, podemos dizer que aumenta fortemente a probabilidade da existência de fraude e da existência de corrupção. E, portanto, muitas vezes seria mais interessante, eventualmente, analisar e estudar os conflitos de interesses do que nos centrarmos depois nas consequências da existência destes conflitos de interesses. E esta análise dos conflitos de interesse tanto pode ser feita, enfim, é possível fazer levantamentos, é tecnicamente possível fazer levantamentos da existência de conflitos de interesses em determinado tipo de instituições ou em conjuntos de instituições, mas fundamentalmente é particularmente importante torná-los conhecidos, não é? E, portanto, saber que há uma situação, uma sobreposição de funções exercida por alguém ou a possibilidade de haver relações de A com B com C que vai dar a possibilidade de uma probabilidade de fraude. E, portanto, este torná-las conhecidas é extremamente interessante. E, portanto, em relação à corrupção, era fundamentalmente chamar a atenção desta sua importância, da necessidade de uma leitura sistémica e, eventualmente, de concentrarmos a atenção no conflito de interesses como questão de base deste tipo de situações. Eu atrevia-me também, já para não ficar nestas questões tão académicas, a sugerir algumas possibilidades de atuação e atrevia-me a propor ou a sugerir algumas questões.
Nós queremos que se atreva o mais Exato. Possível. Senhor.
A primeira questão é de que eu penso que nós, e quando digo nós, somos todos nós, nas nossas funções diárias, esquecemos frequentemente a essência da fraude e da economia não registada. E, portanto, pensamos e racionamos como se tudo fosse legal. Ora bem, a primeira proposta é a necessidade de haver uma sensibilização geral para este problema da fraude e da economia não registada. Eu vou tentar dar um exemplo. Há uma comissão qualquer que faz um plano extremamente interessante para o desenvolvimento turístico da região X. E tudo bate certo, as peças estão, faz projeções, tudo bate certo. Mas se nós não tivermos em conta que atrás desse desenvolvimento da atividade turística vai aparecer toda uma atividade de economia não registada associada a ela, desde a droga, à prostituição, eventualmente a tráfego humano, etc, etc, etc. Se não tivermos em conta que muitos daqueles esquemas que estavam planeados para determinados objetivos e conseguir-se isto, aquilo e aquilo outro, têm buracos, digamos assim, que permite a realização de ações de fraude, aquele plano acaba por ser completamente distorcido ou parcialmente e significativamente distorcido. E quem diz isto diz muitas outras situações. Quer dizer, nós temos que racionar não apenas em termos da economia legal que existe, mas tendo consciência permanente que há 22% de economia não registada e que há 10% de fraude ocupacional nas instituições. Porque senão nós podemos fazer projetos extremamente bonitos, mas depois não conseguimos concretizar ou levar até ao fim, porque há todo este conjunto de instruções que eram perfeitamente previsíveis e até analisáveis e evitáveis se nós tivéssemos tido em conta que esse parâmetro também existia. Um segundo aspecto é nós, quando falamos em questões de fraude, e nomeadamente em fraude ocupacional, mas não só, estamos a falar com um vazio extremamente grande de quantificações à volta desta questão. E saiu, não sei se tenho, onde é que eu coloquei, mas saiu recentemente o relatório do National Fraud Authority, inglesa, em que faz todos os anos um estudo detalhado de qual foi o volume da fraude, em que setores é que foi, com quantificação, etc, etc, etc. Por exemplo, no ano 2008, ele dizia, a conclusão foi de que foi 30,5 bilhões de libras. E na apresentação desse relatório, o diretor dessa instituição diz: embora o número seja significativo em si mesmo, um custo de 30 bilhões de libras com a fraude no Reino Unido em 2008, revelando inequivocamente que a fraude é um problema grave no Reino Unido, portanto, para além deste facto, aquele número tem um significado mais amplo. Permite à comunidade que luta contra a fraude, orientados pelo National Fraud Strategy, estabelecer adequadamente os seus objetivos no combate à fraude. Sinaliza tendências da fraude e seus pontos nevrálgicos, ao mesmo tempo que é uma referência para se medir o sucesso. Aquele número também alerta a indústria e o governo para a necessidade de investir os recursos adequados para combater um crime que afeta profundamente os setores público e privado e os indivíduos. E, portanto, o haver estudos que façam uma quantificação e uma análise detalhada destas questões de uma forma sistemática é um elemento não só de quantificação, mas um elemento importante para qualquer combate, para qualquer intervenção, porque se permite detectar quais são os setores estratégicos, como é que elas se orientam. E, portanto, a segunda sugestão era a criação de um organismo correspondente a este que existe no Reino Unido. Um instituto que procure quantificar a fraude, que a monitorize na medida do possível, porque estamos a falar de aspectos qualitativos difíceis, e que sugira prioridades da política antifraude. Uma instituição que funcione em rede e que aproveite a colaboração possível com as instituições universitárias especializadas, não só, mas também. Portanto, esta seria a segunda sugestão, era a criação de um organismo que permita esta quantificação da fraude. A terceira sugestão era de que as medidas de combate à fraude e à corrupção nascessem de baixo para cima. O que é que eu quero dizer com isto? Eu creio que, frequentemente, com as melhores intenções possíveis, se estabelece legalmente que é preciso fazer isto, fazer aquilo e fazer aquilo. E do ponto de vista, de uma análise do que há a fazer, até parece perfeitamente correta esse tipo de situação. Agora, o que nós temos, e quando digo nós, penso que é um pouco a nossa mentalidade portuguesa, se assim se pode dizer, o que nós temos é uma grande capacidade de banalizar e de burocratizar este tipo de situações. E, portanto, é preciso fazer um plano antifraude para apresentar a uma autoridade qualquer. Está bem, até há uns gabinetes que fazem, fazem aquilo à pressão, preenchem, ou então copiam do vizinho, mandam, e a instituição que devia estar sensibilizada para um determinado tipo de atuação acaba por lhe passar à margem, já comprou a burocracia. E, portanto, eu creio que em muitos destes boas intenções seria necessário um trabalho prévio de sensibilização e, se calhar, poderia ser medidas que não fossem tão abrangentes, mas que se baseando no voluntariado das instituições, pelo menos durante um período, para entrarem num determinado processo de combate à fraude e de análise desse tipo de situações, essas instituições tivessem a iniciativa de sensibilizar-se e de analisar esses problemas e não de verem aquilo apenas como uma coisa que é preciso mandar para alguém. Eu penso que há neste momento duas áreas, se calhar há muitas outras, mas há duas áreas com que nós temos lidado que são exemplos deste comportamento nefasto de boas intenções. Um deles é as autarquias, que têm que mandar plano, etc. E uns são iguais ao outro, são copiados já em uma série de gabinetes que fazem e pronto, e portanto a Câmara está completamente a leste daquilo tudo. E a outra é o setor dos seguros, em que se faz uma lei a dizer que é preciso uma política antifraude no setor segurador e depois o setor segurador não tem formação para isso, não tem quadros preparados, também não faz um esforço significativo em relação a isso, etc, etc. E, portanto, boas intenções estão ao inferno de cheques, nós ouvimos dizer, e, de facto, eu acho que nós temos uma capacidade muito particular de burocratizar mesmo as boas intenções. E esta, uma lógica de baixo para cima e de sensibilização poderia ser particularmente interessante. Por outro lado, uma quarta sugestão era que, de facto, se olhasse com muita atenção em termos de segurança para os processos de simplificação administrativa, que, nomeadamente, que envolve os meios informáticos. Eu creio que hoje existe fragilidades enormes em sistemas informáticos particularmente sensíveis que resultam de não se ter tido em devida atenção estas questões da segurança. E quando estou a falar da segurança, estou a falar da segurança informática, mas também de uma política antifraude mais geral que, eventualmente, tem que entrar em conta com essa vertente. Um último, quinto ponto seria no sentido quinto ponto de medidas imediatas, digamos assim, é no sentido de apoiar a investigação científica e as iniciativas que existam em termos de e a ação à volta das questões da fraude e da economia não registada. Depois destas cinco referências imediatas, eu acrescentaria mais três de longo prazo, de que se calhar as duas são talvez demasiado utópicas, mas que não deixaria de referir. Um primeiro aspecto é de que grande parte dos problemas que hoje se põem de fraude, ou uma parte, e de corrupção, tem que ver com as próprias debilidades do sistema de ensino educativo em Portugal. E, portanto, eu acho que, e aqui é, penso que é um pouco utópico, mas enfim, um ensino, educação que em todos os aspectos valoriza a ética, o rigor e a honestidade, seriam aspectos fundamentais. Se nós formos a qualquer instituição, e até é utilizado nos anúncios da televisão, o chamado copianço é uma regra assumida, toda a gente aceita. O que às vezes nós esquecemos é que isso são atuações que revelam pouca ética e pouca honestidade de pessoas que amanhã são os quadros dirigentes deste país e de muitas instituições. Isto é um exemplo, entre outros, mas, portanto, uma educação e um ensino que valorize a ética, o rigor e a honestidade parece um aspecto fundamental. Por outro lado, um outro aspecto a longo prazo é que o comportamento tem que ser rigorosamente ético. Isto é, toda a atividade política é uma atividade extremamente nobre que exige um rigor ético extremamente grande. E qualquer desvio deste comportamento político rigorosamente ético é a tal elemento permissivo que depois vai funcionar um pouco como bola de neve em relação a todos estes fenómenos. O terceiro é uma evidência, toda a gente fala e não merece a pena insistir, que é um sistema de justiça que funcione e que seja capaz, nomeadamente nos crimes de fraude e de corrupção, ser operacional e a curto prazo levar as medidas até ao fim. E, portanto, assim como introdução e sem querer avançar mais, eram estas as achegas. Eu deixarei depois aqui estes tópicos e mais alguma documentação, mas, enfim, é aquilo que se me apresenta como relevante dentro do muito que poderia haver a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua interessante exposição e contributo. Não é por ser académica que ela não tem também pistas de reflexão interessantes. E passaríamos então a um diálogo com os senhores deputados. O senhor deputado Fernando Negrão, suponho que foi o primeiro a inscrever-se. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Carlos Pimenta, antes de mais cumprimentá-lo, agradecer o contributo que deu e que está a dar. E dizer-lhe que é da maior importância ver a Universidade envolvida nestes temas. Eu lembro que na minha vida profissional, a determinada altura, e não foi há muitos anos, estive numa reunião no âmbito da União Europeia e ficou acordado na reunião seguinte que cada representante de cada país levaria uma obra ou um documento sobre criminalidade organizada. Contactei todas as universidades em Portugal e não havia um estudo, uma obra, um artigo sobre criminalidade organizada em Portugal. E por isso é bom, e reitero, ver a Universidade envolvida nestas matérias. Sr. Professor, eu tomei boa nota de toda, enfim, do âmbito geral da sua intervenção e da apresentação que fez, mas tenho aqui duas ou três questões que gostava de ver melhor esclarecidas. A primeira tem a ver com o facto de nós termos 22% do PIB se referir à economia não registada. E eu queria que o Sr. Professor nos explicasse como é que se chegou a estes 22%. Não é? Que tipo de estudos é que foram feitos para chegar a estes 22%? Uma segunda pergunta que tem a ver com a questão da criação, a necessidade da criação de um organismo para a quantificação da fraude. E o Sr. Professor, no início da sua intervenção, referiu que no âmbito da faculdade onde está, da universidade onde está, existe um observatório para estudo das fraudes, não é? E eu perguntava-lhe se este observatório não poderia ser o embrionário para a criação deste organismo de quantificação das fraudes. E o que é que precisa mais? Se é que precisa de mais alguma coisa? Uma terceira questão. O Sr. Professor referiu-se à necessidade de sensibilização para este fenómeno da economia não registada. E salvo erro, deu-nos o exemplo de um projeto turístico. Não foi isso? E eu perguntava-lhe como é que nós fazemos esse tipo de sensibilização e de acompanhamento. Será que no âmbito de um projeto turístico pode ser construída uma discoteca que não é mais do que uma casa de alterne, que por sua vez faz tráfico de seres humanos? E como é que se faz este acompanhamento e esta sensibilização? Não sei se será esta a ideia. E, por fim, uma última questão, que era se a Universidade e o departamento que o Sr. Professor dirige não faz igualmente o estudo das fraudes no âmbito do direito civil. Ou seja, aquelas situações em que as pessoas se desfazem de todo o seu património para não pagar as dívidas, e depois existe um mecanismo processual que é chamado de ação de impugnação pauliana, que normalmente tem êxitos muito duvidosos, e eu perguntava-lhe se nesse âmbito a Universidade também faz estudos nessa, no que respeita a este fenómeno civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Professor tem a palavra, nós preferimos aqui um diálogo direto.
Pronto, começaria pela questão da economia não registada. Obviamente que se ela não é registada não pode se ir às estatísticas codificar, não é? E, portanto, o que se tem desenvolvido ao longo dos anos tem sido toda uma série de técnicas matemáticas e econométricas no sentido de fazer estimativas desta situação. Sei lá, não, eu posso partir do pressuposto de que toda a economia, toda a atividade económica hoje necessita de energia, que a eletricidade é a fonte energética fundamental, e a partir das estatísticas do consumo da eletricidade eu posso tirar determinado tipo de conclusões. Há uma face real e uma face monetária da economia. Eu não tenho a percepção ou quantificação da face real, porque é essa que é encoberta, mas depois aparece a circular, moedas, notas, cheques, etc., e de determinados pesos de cada uma destas vertentes, porque obviamente que grande parte destas operações ilegais fazem-se em notas e não em cheque, nem em transferência bancária, etc., etc. E depois há outras técnicas mais sofisticadas, e o que nós normalmente se faz é cruzar todo este tipo de informações e utilizar as várias técnicas, cruzar as informações e depois a partir daí fazer um ajustamento em relação às diversas técnicas. E portanto, podemos dizer que até recentemente, a nível europeu, havia um instituto na Alemanha que era especializado neste tipo de fraudes, neste tipo de quantificações, e que era liderada pelo Schneider. Nós, atualmente, começámos também a utilizar essa técnica e a permitir este tipo de quantificações. O que eu lhe posso dizer, ora bem, qual é a grande limitação neste tipo de quantificações? É que eu sei o global. Se me perguntar como é que isto se compõe depois em cada uma das parcelas, eu não consigo dizer. E se formos ao nível do setor, nem pensar nisso. Podemos fazer estudos sofisticados, num ou noutro caso, mas normalmente é extremamente difícil e as margens de erro aumentam significativamente. E, portanto, eu não, se me perguntar, mas é mesmo 22% do PIB? Eu digo, não, não é de certeza. Será 20%, 21%, 23%. Agora, isto dá um indicador do grau de grandeza em relação à economia legal e dá um indicador também em comparação com os outros países. E aí podemos dizer que, do ponto de vista de comparações internacionais, técnicas são similares e, portanto, apesar das diferenças dos aparelhos estatísticos, é possível fazer-se comparações com determinado significado. O que eu lhe posso dizer em relação a esse número é assim: desde 1990, que a economia não registada tem assumido proporções extremamente significativas. Não é por acaso, inclusive, que há uma relação relativamente estreita do aumento da economia não registada e da financiarização da economia à escala mundial, nomeadamente do funcionamento das bolsas. E há uma tendência de aumento que se tem registado. Quais são as verbas que se têm reforçado? A ideia que temos, mas não podemos quantificar exatamente, é de que a fatia das atividades ilegais tem-se reforçado significativamente neste conjunto de situações. E, portanto, é uma aproximação, mas que reflete, na minha opinião, um número preocupante. E deixava a segunda pergunta e passava para a terceira, em relação à sensibilização a estas questões. Ora bem, eu não lhe sei responder, quer dizer, como é que se faz essa sensibilização. Agora, o que eu noto, inclusive na própria Universidade e até na Faculdade de Economia, é de que as pessoas raciocinam em termos daquilo que é legal e esquecem tudo o resto. E o resto é importante. Quando nós começámos com o curso de gestão de fraude e vimos aflitos para arranjar gestão de fraude, para traduzir o fraud management, em vez de gestão da fraude, toda a gente dizia, então agora andas a gerir como é que se faz a fraude. Quer dizer, as pessoas brincam com isto. Não é? Mas quando nos apercebemos que são 22% do PIB e que são 10% das vendas das empresas, nós dizemos, não, isto é uma coisa muito séria. E, portanto, a questão que se coloca é que sempre que eu estou a planear qualquer ação, qualquer atividade, eu tenho que ter em conta que existe essa vertente. Não é? Claro que eu não vou evitar de fazer um plano, apesar de saber que depois aparece a economia não registada. Agora, eu tenho que ter em atenção, e eu posso dizer, se eu estou a fazer isto, e pelas experiências que há, e pelos exemplos paralelos que existem, o que me vai surgir, ou quando eu faço este plano e é aquilo que eu vou apresentar, estou a criar condições para por trás surgir isto, aquilo e aquilo outro. E, portanto, eu posso eventualmente ter em atenção esse aspecto. Não é? Sei lá, se eu sei que um plano turístico de uma determinada região vai aumentar todo um conjunto de atividades ilegais, eu posso incluir no plano turístico um conjunto de fatores ligados à atividade das polícias e, que está associado a isso, não é? Que normalmente não entraria num plano turístico, digamos assim, não é? Portanto, o que eu digo é que há cada vez mais que alertar, que nós não estamos a falar com números pequeninos, estamos a falar com coisas muito significativas. E tudo aquilo que nós fazemos tem repercussões sobre isso. Imaginemos o que era... Por exemplo, as empresas em Portugal, quando têm uma situação de fraude, normalmente, em vez de a combater frontalmente, resolve, por questões de imagem, etc., etc., de guardar aquilo, né, e aquilo não se torna público. Né? Porque as empresas, em Portugal, provavelmente poucas empresas, ou quase nenhumas, têm planos de prevenção se detectarem uma fraude. Pela experiência que nós temos, muitas vezes, quando se é detectada uma fraude, quando a empresa vai começar a atuar, já fez tanta asneira que já não merece a pena, já fugiu. Não é? Portanto, há que sensibilizar, e isto não é nada de novo, quer dizer, se eu for a empresas na Austrália ou for a empresas em Singapura, que são dois países fortes nesta questão da gestão de fraude, ou dos Estados Unidos, eles têm planos de prevenção do risco de fraude e de prevenção, o que é que devem fazer em determinado tipo de situações. Portanto, isto é, digamos, já estão sensibilizados. Cá, nada disto existe, quer dizer, e, portanto, nós acreditamos na nossa capacidade de desenrascanço, digamos assim, à última da hora. Na questão do direito civil, nós não entramos em quase nenhuma situação. A única situação em que nós defrontámos com isso foi na tipificação e na detecção da fraude no setor segurador, onde muitas vezes passa pelo direito civil e não pelo direito criminal, mas, digamos, como qualquer coisa marginal em relação à investigação. Ora bem, a questão da quantificação da fraude, eu gostaria de que o Observatório tivesse em condições de fazer um trabalho de monitorização sobre isso, não é? Mas seria perfeita utopia e seria perfeitamente impossível, porque isto exige um trabalho em rede e exige uma autoridade capaz de obter essas informações. Quer dizer, eu, se precisar de uma informação, e tenho várias que sempre coisa, que preciso de um determinado tipo de informação que tem determinado tipo de sigilo, ou é terrível para obter ou não consigo obter. Não é? Se meto um projeto na FCT exatamente para fazer estes estudos, acontece como o ano passado, não, para isso não. Há para outras coisas, mas para isso não. Não sei. Quer dizer, agora, o que me parece é que tem que ser um organismo institucional, com o peso político, capaz de negociar com os tribunais, com as polícias, criar mecanismos de observação, etc., etc., contando também com a nossa colaboração e de todos que trabalham nesta área, mas com um peso institucional completamente distinto. E, portanto, eu gostaria imenso que pudesse fazer isso, mas nem de perto nem de longe esse tipo de possibilidade. E creio que respondi.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Professor. E gostava apenas de fazer uma pergunta muito rápida, apenas e também para lhe dizer que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do CDS, e muito daquilo que aqui referiu, é evidente que faz todo sentido e concordamos em absoluto. Quer dizer, quando o seu professor diz que seria... Portanto, que há corrupção no setor público e no setor privado, parece-me evidente, quer dizer, tudo que, em todas as situações onde há conflitos de interesse, são situações que devem ser detectadas à partida e são situações que potenciam fenómenos de corrupção, e onde há dificuldades, há também muito a lógica de criação de dificuldades para vender os tais problemas, como o seu professor aqui referiu. Um bocadinho utilizando até uma frase que foi aqui referida há bocadinho pelo presidente da Capgemini, dizia-nos que onde há poder, há, diria eu, tendencialmente abuso de poder. Mas, em todo caso, o seu professor, eu gostava apenas que pudesse ajudar aqui um bocadinho mais a Comissão, porque, no fundo, nós... o trabalho desta Comissão é, de alguma forma, também ingrato, porque temos que, no fundo, temos 6 meses, não só para detectar estrangulamentos, mas também para chegar a propostas concretas. É evidente que nestes 6 meses não vamos corrigir os males da sociedade portuguesa, não só no sistema de ensino, que, como sabemos, é absolutamente estruturante para tudo e obviamente, para conseguir que dirigentes políticos ou dirigentes de altos cargos públicos possam ter o tal comportamento rigorosamente ético, como o seu professor referiu. E não será também nestes 6 meses que iremos encontrar soluções para pôr o sistema de justiça a funcionar como deve, e que, como sabemos, também tem muitos problemas. Mas aquilo que eu lhe queria pedir era, se possível, que nos pudesse... Há um aspecto que o Sr. Professor refere que me parece extremamente importante, que é uma lógica de prevenção, que está ligada também a uma lógica de transparência. E aqui eu gostava, se possível, que o Sr. Professor nos pudesse dizer algo mais, ou seja, o que é que esta Comissão pode fazer no sentido de ajudar a que, pelo menos naquilo que é o setor público, possa introduzir... mecanismos de maior transparência naquilo que são os contratos públicos celebrados pelo Estado e maior transparência naquilo que são decisões políticas praticadas, seja por decisores políticos, seja por pessoas que ocupam altos cargos públicos, seja numa lógica de registro de interesses, de biografias, seja numa lógica de transparência destes contratos de disponibilização eletrónica. Não sei se o Observatório teve a oportunidade de pensar nisso. Já agora queria só, para terminar, Sr. Professor, dizer-lhe o seguinte. Eu concordo praticamente com tudo o que aqui referiu, sobretudo com a questão do messianismo informático. Queria apenas dizer-lhe que, na minha perspectiva, o caminho da simplificação informática é um caminho que não pode ter retrocesso. É evidente que este caminho da simplificação tem que ser acompanhado, necessariamente, e nem sempre assim foi, de mecanismos de segurança dos procedimentos. Mas eu acho que neste processo de informatização, seja dos nossos tribunais, seja das decisões administrativas que existem, é evidente que o fenómeno, a transparência tem que estar presente em todos os passos e em todas as fases dos procedimentos. E nem sempre isso acontece. Portanto, eu diria, só apenas destoando um bocadinho daquilo que aqui disse, se calhar, não sei se foi este o sentido das suas palavras, mas informática, sim, mas com cuidados acrescidos. Acho que o caminho tem que ser esse, nem pode ser outro.
Faz favor, Sr. Professor, tem a palavra. Para...
Bom, as questões que me coloca, se eu soubesse responder, não seria, quer dizer, o trabalho da Comissão ficava resolvido, porque vocês próprios também já teriam a lucidez de chegar a elas. Ora bem, mas esta questão do conflito de interesses, eu começaria, de facto, por essa questão. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, é possível fazer determinado tipo de análise ou de estudos que permitam detectar a probabilidade de conflitos de interesse. Não quero dizer que seja conflito de interesse, mas eu posso, utilizando técnicas matemáticas, sobretudo o data mining, ou utilizando programas de redes sociais, eu perceber quem é que se relaciona, no data mining, quais são as exceções à regra, e no caso das redes sociais, quem se relaciona com quem, com que frequência, que posição é que ocupa, quem é o ponto hierárquico, como é que há as dependências, etc, etc. E eu posso fazer essa análise com mais ou menos dificuldade, conforme os dados que existam em qualquer instituição. O problema é encontrar quais são os elementos de relação entre uns e outros. E, portanto, do ponto de vista técnico, a questão é relativamente simples. A questão difícil trata é depois de saber como é que podemos tomar medidas para combater este tipo de situação. Bom, um primeiro lugar, eu creio que em alguns aspectos do que acontece em muitas empresas dos Estados Unidos é perfeitamente aplicável em Portugal e até em muitos aspectos da instituição pública. É se há um conflito de interesse, isto é, se um indivíduo é responsável pelas compras de um setor qualquer, e depois ele também tem um cunhado que tem sociedade com ele num dos produtos que concorre aos concursos que não sei quê, pelo menos tem que o declarar publicamente de que efetivamente esse conflito de interesse existe. O declarar publicamente diminui a probabilidade de ele utilizar essa vantagem, de utilizar esse conflito de interesses. E, por outro lado, se ele é prevaricador, tem que se atuar com toda a energia, digamos assim. Se a pessoa tem um conflito de interesses que pode ser detectado por qualquer uma destas técnicas e publicamente não o assumiu, não o declarou como tal, pura e simplesmente tem que ter um processo exemplar, não sei qual a consequência, mas quer dizer, falhou um compromisso que era declarar que havia aquele conflito de interesses. É? Portanto, eu acho que os conflitos de interesses são praticamente inevitáveis. E, por exemplo, nós falamos muito, é um tema sempre que vem à baila, o problema das autarquias, da corrupção, etc. Na nossa opinião, isso é quase inevitável, porque a proximidade do poder em relação à população e a espaços geográficos mais pequenos intensifica esses conflitos de interesses. Potencializa os conflitos, todos conhecem a toda a gente, tudo é conhecido, tudo tem um interesse, tudo tem uma relação, etc. E, portanto, há que, sobretudo, torná-la, como disse, mais transparente e dizer, eu declaro que, não é? E isto tanto se pode aplicar a um indivíduo numa empresa que está no setor de compras ou de vendas e que tem interesses no exterior, como se pode aplicar a um parlamentar que está a discutir uma lei que interessa a um cliente que tem qualquer razão. Não é? E, portanto, todas estas situações podem ser claramente, pelo menos, haver a hombridade de dizer isto existe, esta situação existe. Não é? E, portanto, isto resolve o problema? Não resolve. Mas é um primeiro passo, eventualmente, nesse tipo de transparência. Em relação à questão informática, eu acho que a informática é um caminho inevitável. Portanto, isso está fora de causa e grande parte da simplificação passa pela simplificação informática, pela utilização da informática. Agora, o problema é assim, quando eu começo a utilizar massivamente a informática num determinado tipo de setor, a primeira questão que eu devo pensar é quais são a situação de segurança desta informação. Não é? Vamos aqui, digamos, a dois exemplos. Um deles é os sistemas de saúde. O acesso à informação que está nos sistemas informáticos de saúde é altamente apetecível para companhias de seguros, por exemplo. Não é? Se qualquer indivíduo que trabalha numa instituição tem acesso a todo tipo de informação, sem determinado nível de password, sem proteções, sem ficar registado quem é que visitou esta informação na data tal e não sei quantos, obviamente que eu estou a potenciar a possibilidade de acesso àquele tipo de informação. Não é? Quando há determinado tipo de profissionais da medicina, que, por exemplo, se recusam nos seus consultórios privados, porque há indicações globais de pôr a ficha do cliente no seu computador, é porque, mais que não seja, se sabe que se um computador privado, hoje ligado pela internet, não está devidamente protegido, pode ser acedido e, portanto, são questões, este tipo de segurança e de tipos de encriptação e como é que se garante isso, etc. E, por outro lado, um outro aspecto que poucas vezes se raciocina é como é que se armazena esta informação. Quem é que a armazena? Quem é que a guarda? Quem é que a vigia? Quem é que a destrói? E, portanto, não começar o que às vezes acontece com aquilo que é mais visível, que é a página web, que até funciona e que tem N funcionalidades, mas começar ao contrário. Não começar por aquilo que dá nas vistas, mas começar por aquilo que é seguro. Portanto, é nesse sentido que chamava a atenção.
Tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Eduardo Cabrita.
Sr. Vice-Presidente, está bem, eu vou só ali satisfazer uma necessidade imperiosa. Faz favor,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Professor, eu gostaria de o saudar e saudar o tipo de abordagem que aqui nos traz, porque é certo que a Assembleia da República, não o é exclusivamente, mas é na sua natureza, dentro do sistema constitucional de separação de poderes, é na sua essência um órgão legislativo e, nessa medida, tem um output final, não se esgota, mas um output final em que a produção de soluções normativas é um elemento essencial no nosso modelo constitucional, por distinção, enfim, a outras funções de Estado, executivas ou judiciais, mas, e que nesta comissão, também pela sua natureza, há muitos juristas, eu próprio padeço desse elemento condicionador da forma de análise da realidade, mas uma intervenção não juridicista é decisiva, parece-nos, para a abordagem desta temática. E a existência de um observatório como este, tal como temos muita expectativa sobre aquilo que a estrutura existente no ISCTE, com coordenada pelo professor Luís de Sousa, a perspectiva que aquilo nos trará, valorizamos bastante e, por isso, achamos que corresponde aos nossos objetivos o contributo que aqui nos trouxe. E colocaria complementarmente, independentemente do interesse sobre os documentos que julgo que sintetizam muito do que aqui afirmou, que aqui nos vai deixar, eu colocaria aqui três ou quatro questões complementares de dúvidas que me assolaram da sua intervenção e das respostas até às questões já colocadas pelos meus colegas. Bom, uma primeira, manifesta um pouco aquilo que também aqui já juristas disseram, algum sentimento de impotência das sociedades abertas, que são hoje as sociedades ocidentais, do que são hoje as sociedades democráticas, relativamente ao fenómeno das offshores. Não vale a pena, enfim, sabemos todos que uma resposta só num sentido global é que um controle dessas entidades poderia fazer sentido, e distinguiu aí bem o caso britânico, como outros, não é? de países em que essa realidade tem, enfim, tem menor ou não tem relevância no plano interno, mas como é que nos mecanismos de acompanhamento de fluxos financeiros, quer de setor público, quer de setor privado, poderia ser melhorado daquilo que é o conhecimento, quer da dimensão daquilo que são fluxos que saem para as offshores, quer da dimensão daquilo que é o peso de atuações económicas escondidas atrás de offshores ou com um biombo de offshore e que atuam no mercado interno. Segunda nota, ainda que a sua última resposta ao meu colega de Lobo Dávila esclareceu em parte a minha dúvida, referiu várias vezes as dúvidas sobre os sistemas informáticos ligados aos processos de simplificação administrativa. Bom, a simplificação administrativa não é só uma inevitabilidade, é uma opção da ação governativa, quer do governo anterior, quer do atual. O excesso de burocracia era normalmente apontado ele como não só um entorce à competitividade, mas também um entorce à transparência e ela própria provocando, gerando fenómenos de corrupção, o excesso de burocracia e o cruzamento de... Agora, a sua dúvida é, tem a ver fundamentalmente com a segurança dos sistemas informáticos e, portanto, é fundamentalmente uma questão de bom uso da tecnologia informática, ou tem também a ver com, no fundo, os mecanismos de controlo, quando eles deixam de assentar nos mecanismos clássicos, vá lá, em papel e controlos prévios, e passam a assentar em mecanismos de controlo através de circulação de informação por via informática, e passa fundamentalmente a ser por aí que há mecanismos de controlo, quer para entidades públicas, quer entre cidadãos. Gostaria de clarificar um pouco melhor aí onde é que estão as suas preocupações, porque a resposta é diferente se a tónica estiver sobretudo numa coisa ou noutra. Terceira questão. Falou bastante aí das questões de registro de interesses, quer no setor público, ou melhor, de conflitos de interesses, isto é, em que medida a melhoria de mecanismos de declaração obrigatória de interesses, quer no setor privado, quer no setor público, é que poderão prevenir essas situações. Finalmente, no setor privado, e a sua intervenção tem esta utilidade também, pôs muita tónica aqui nas questões de fraude e corrupção no setor público, já ouvimos aqui muitas intervenções à volta, mas ao relevar também no setor privado, no setor privado julgo que há aqui dois mecanismos. Bom, há uma fala que a fraude pode valer cerca de 10% do volume de vendas das empresas, pelas análises que efetuou. Gostaria de identificar aqui o que é que está em causa, porque julgo que há aqui dois fenómenos diferentes e não percebi bem de qual é que estava a falar, ou se dos dois, tratando-os em bloco. Um é a fraude promovida pelas próprias empresas, bom, e isso é antes de mais um mecanismo até que prejudica a concorrência e que prejudica as empresas que cumprem as regras, e isto vale quer para a fraude fiscal, quer para a fraude de normas ambientais ou de normas de direito de trabalho, para dar exemplo de... Enfim, é aquilo que em termos internacionais se fala, não no plano interno, do dumping social de alguns países hoje emergentes, não é? Que não são exigentes nesta, mas também no plano interno. Quem não se preocupa com o que são leis de trabalho, não se preocupa com normas ambientais ou fogo, está a ter uma vantagem comparativa relativamente às empresas cumpridoras. Outra questão é a fraude que prejudica a própria empresa, e resultante de mecanismos de fraude dentro da estrutura da empresa e na relação com os seus clientes ou fornecedores. Bom, e nessa medida é uma fraude em prejuízo da empresa. Bom, do que é que estava, o que é que o estava a preocupar, se eram as duas coisas, e como é que se pode atuar para não erradicar, mas pelo menos por delimitar e restringir esses fenómenos. Muito obrigado.
Muito obrigado por essas questões. Bom, em relação aos offshores, pouco mais há a dizer do que também foi levantado, quer dizer, eu costumo, já tenho escrito em alguns trabalhos que os offshores são a hipocrisia do sistema, quer dizer, por um lado diz que se vai atacar, faz grandes declarações antes de uma G8 ou de uma G20 ou coisas em género, no sentido de que, mas depois, obviamente, que quem faz mais barulho são os que não têm offshores no território, os que têm offshores vão defendê-lo, etc, etc. E, portanto, eu, em relação a isso, não lhe sei responder à pergunta, pura e simplesmente. Aconteceu, inclusive, recentemente, devem estar perfeitamente a par disso, aliás, depois saiu em alguns órgãos de informação, até setembro do ano passado, de 2009, o saldo líquido saído para os offshores já era superior ao que alguma vez aconteceu durante um ano inteiro. Não é? E quando apareceu essa situação, vários jornalistas telefonaram para o Observatório a tentar encontrar uma justificação, e disse, não sei, não faço a mínima ideia. Depois apareceram algumas justificações farrapadas, porque aqui basta haver um grande operador a fazer determinado tipo de movimentações para que atinja logo volumes extremamente grandes. É um dos aspectos que nós gostaríamos de estudar. Lá está, inclusive um pouco em resposta a uma pergunta há bocado, Nós, para termos acesso a esse tipo de informação, estamos agora a tentar, junto do Banco de Portugal, que eles possam desdobrar a informação, etc., etc., porque o que é publicado não dá para perceber quais são as dinâmicas, quer por setores, quer por offshores, quer por entradas e saídas, etc. Portanto, pura e simplesmente não lhe sei responder em relação a isso. Em relação à questão da segurança, eu refiro-me aos dois aspectos. Há a questão da segurança do próprio sistema informático, seja ele simples ou complexo, né? E há, muitas vezes, ligadas à simplificação, um abandono de determinado tipo de controlos que provavelmente facilitam a existência de ações de corrupção, de fraude em geral, né? O exemplo que há bocado referi foi mais ao nível da segurança do sistema informático, né? E, portanto, mais haver fundamentalmente mais preocupação com a mise-en-scène, se quisermos, do que com o conteúdo, né? E eu fico particularmente preocupado quando uma câmara diz: ah, e agora a nossa informação está toda segura porque está tudo em PDF, né? Eu violo qualquer PDF em 5 minutos, se quiser. E eu sou um aprendiz nestas coisas. Ah, e agora é tudo por eletronicamente. Eu intercepto qualquer comunicação pela internet e obtenho os seus registros. Ah, agora não sei o quê. E, portanto, há aqui... E estes aspectos não foram cuidados. Quer dizer, nem as pessoas estão sensibilizadas, nem foram cuidados. Dizer assim, meus senhores, o primeiro problema a resolver é que isto que nós vamos pôr na informática seja seguro. A outra questão é de que a utilização da informática sem determinado tipo de cuidados pode levar à utilização de fraudes fora do sistema informático. Foi o caso que referi de, eventualmente, no sistema da saúde, a facilidade de acesso à informação pode levar a determinado tipo de esquemas mafiosos entre informações para companhias de seguros e quem trabalha no setor da saúde, por exemplo, ou um aspecto que nós não conseguimos quantificar, mas que vimos com muita preocupação, é que grande parte das fraudes, e toda a gente sabe isso, passa por a criação de empresas fictícias, e a facilidade com que hoje se cria empresas na hora, e se vier o encerramento na hora, então fecha o circuito, pode levar a facilitar o aparecimento de empresas fictícias que depois vão encobrir atuações diversas. Portanto, é um problema aos dois níveis, digamos assim. Ao nível do sistema informático, aí é claro, e por outro lado, a nossa preocupação, embora não tenhamos, digamos, análises rigorosas nesse campo, de que alguns desses procedimentos podem ajudar as práticas fraudulentas, e temos que pensar que hoje a fraude não é apenas a atuação do Sr. Fulano A, B, C, na lógica de que estávamos habituados, mas que a criminalidade internacional procura furar sempre todo este tipo de informação. A questão dos conflitos de interesse. Estava-me a perguntar se a questão da declaração obrigatória poderia ser ajudar, de alguma forma, a clarificar e a tornar mais transparente. Creio que foi essa a questão. Eu diria que sim, mas com a mesma ressalva que há bocado fazia da necessidade de uma sensibilização dos próprios agentes. Não é? Quer dizer, por exemplo, vamos falar ao nível da empresa. Eu preferiria muito mais valorizar a iniciativa das empresas que criassem internamente mecanismos de declaração de conflitos de interesse e, portanto, em que as empresas que fizessem isso poderiam ter, não sei bem exatamente que, mas qualquer ser olhadas mais benignamente de alguma forma, seja no crédito, seja no fisco, seja no que for, não sei, isto agora estou a especular um pouco isso, do que dizer é a partir deste momento é obrigatório que todas as empresas estão. Porque se diz é obrigatório que todas as empresas fazem isso, todos fazem declarações, é guardado lá num cacifo qualquer, ninguém mais se lembra daquilo. E burocratizou-se uma boa intenção. Agora, as declarações de conflitos de interesse, pelo menos, torna mais claro aquilo que estava encoberto e, portanto, é sempre saudar, mas com esta ressalva. Em relação à fraude, obviamente para nós preocupa-nos quer a fraude contra as empresas, quer das empresas. Na fraude das empresas, há uma que normalmente o Estado tem um conhecimento razoável, que é a fraude fiscal. Agora, essa é uma pequena, apenas uma parte. Depois há toda a fraude que vem de formas de concorrência inadequada, muitas vezes que passa relativamente imperceptível, quer dizer, se eu sou obrigado a declarar, por exemplo, para a CMVM, se estiver cotada na Bolsa, determinado tipo de informações sobre o funcionamento da empresa. Mas se um jornal qualquer disser que a empresa tal, segundo fontes de informação fidedignas, está a arranjar um excelente negócio em qualquer país, mesmo que isto não corresponda à realidade, isto tem impacto sobre a Bolsa e é uma forma que se foi produzida, digamos assim, para a empresa, é uma forma ilegal e difícil de detectar em relação a essa situação. Assim como toda uma colocação de dinheiros em offshores, etc, etc. Nós gostaríamos muito de ter um conhecimento mais detalhado sobre a fraude das empresas, mas isso está encerrado nos cofres a mil chaves, não é? E mesmo na pós-graduação em gestão de fraude, nós tínhamos uma cadeira final em que os alunos iam para as empresas, grupos de alunos iam para uma empresa tentar detectar a probabilidade de fraude num setor, ou das compras, ou das vendas, ou do armazenamento, ou disto, ou daquilo e daquilo outro. E a questão dificílima era que a empresa aceitasse e tínhamos que fazer 50 declarações de que não íamos à procura de nenhuma fraude fiscal nem nenhuma fraude da empresa. Era só fraudes contra a empresa, não é? E, portanto, é uma área em que normalmente só quando ela surge ao outro lado da guarda e aí há que atuar, digamos, com bastante força. Portanto, eu quando me referia a 10% do volume de vendas, estava a referir-me exclusivamente à fraude contra as empresas. Se formos englobar a fraude das empresas, incluindo a fraude fiscal, os números multiplicam-se por aí fora, não é? Eu posso dizer que, segundo uma informação que tive, que, enfim, não tenho pormenores, mas, por exemplo, numa empresa do setor assegurador, houve uma empresa que resolveu fazer uma análise de tudo o que poderia ser fraude que afetava a empresa, mesmo que fosse feita a níveis elevados. E, portanto, onde a fronteira já entre a fraude da empresa e a fraude ocupacional começa a ser mais difícil, e chegou um número alarmista que cortou 20%. 20% dos prémios estava abrangido por situações de fraude, não é? E, portanto, de facto, são números particularmente preocupantes e seriam muito mais preocupantes se nós tivéssemos dados que não temos, efetivamente, sobre a fraude das próprias empresas.
Senhor Professor, apenas para mais uma vez lhe agradecer a sua comparência, o seu contributo e também para lhe desejar que possa continuar os seus trabalhos, enfim, a instituição que dirige, e que possam, mais curto prazo de tempo possível, ser criadas as condições para que estes fenómenos possam ter um estudo mais facilitado, visto que um dos fenómenos com que temos dado nesta comissão é a falta de dados sobre a realidade de que nos estamos a ocupar. E quando nós nos ocupamos de uma realidade apenas na base de percepções, é mais difícil, obviamente, do que nos ocuparmos. É certo, certo, certíssimo, que toda a gente no mundo sabe que o fenómeno da corrupção tem, sobretudo, uma percepção. Não há estudos matemáticos, digamos, é muito difícil. Mas, em todo caso, temos dado com uma ausência de elementos entre nós que também nos preocupa e, portanto, daí penso eu, que interpretando o sentimento de todos os senhores deputados, lhe desejo, enfim, as melhores felicidades nos trabalhos que está levando a cabo e, sobretudo, que possa ter no futuro melhores condições para os elaborar. Muitíssimo obrigado mais uma vez.
Obrigado.